Bom dia, senhoras deputadas. Vamos dar início à nossa reunião. A hora de trabalho foi distribuída com antecedência. Teve a alteração que decorreu da proposta da reunião de ontem. Da reunião de ontem de introduzirmos hoje a especialidade dos projetos de lei 853 e 854. Essa é a única alteração relativamente à hora de trabalhos inicialmente distribuída. E, portanto, íamos começar já com o ponto 1 da aprovação da ata número 151. Algum dos seus deputados pretende fazer algum comentário, alguma alteração? Não havendo, passava à votação. Os seus deputados votam contra, que se abstêm. A ata número 151 foi aprovada por unanimidade. Ponto número 2, vamos apreciar o relatório final da petição número 237/13 da 2ª Sessão Legislativa, iniciativa do Movimento Peniche Livre de Petróleo, com 5.858 subscritores, que solicita o cancelamento de prospeção e produção de petróleo na bacia de Peniche e na bacia Lusitânica. O relator é o Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista, que agradeço desde já o trabalho de elaboração do relatório e que solicitava que fizesse a sua apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Trata-se do relatório da petição número 237/13 da 2ª Sessão Legislativa. É uma petição que solicita o cancelamento da prospeção de petróleo na bacia de Peniche e na bacia Lusitânia. Do ponto de vista formal, digamos assim, esta petição cumpre todos os requisitos de tramitação. Como referiu o Sr. Presidente, é uma comissão que reúne mais de 4 mil assinaturas, pelo que será, presumo eu, na próxima sessão legislativa, agendada uma discussão em plenário sobre esta matéria, perante a qual os diferentes grupos parlamentares poderão associar ou arrastar iniciativas, quer sejam projetos de lei, quer sejam projetos de resolução, sobre o assunto em apreço. Bom, este assunto foi trazido à reunião já a dia 17 de janeiro de 2017, e após a respectiva nota de admissibilidade, a petição foi definitivamente admitida, sendo que só a 2 de maio de 2018 foi nomeado um deputado, neste caso eu próprio, para a elaboração do presente relatório. Os signatários da petição defendem o cancelamento da prospeção e produção de petróleo na bacia de Peniche e na bacia Lusitânia, requerendo ao Parlamento e aos deputados da República que desencadeie ações necessárias para cancelar os respectivos contratos e suspender os trabalhos em curso em mar e terra ao longo de toda a faixa litoral entre Lisboa e Porto. E, portanto, é uma petição que tem uma abrangência ou uma incidência territorial mais específica, mas faz uma menção mais alargada a todas as operações de prospeção de petróleo que estão a decorrer ou que putativamente poderão vir a decorrer ao longo da faixa litoral entre Lisboa e Porto. Já referi que cumpre todos os requisitos do ponto de vista da tramitação. O primeiro subscritor da petição é o cidadão Ricardo Valente, que, de facto, fez uma exposição bastante detalhada sobre o histórico da prospeção de petróleo neste território, nesta região que é parte integrante da região centro, e apelou aos deputados presentes para que seja cancelada esta mesma prospeção. Alerta para os riscos ambientais e socioeconómicos desta atividade, fazendo referência a alguns acidentes que já decorreram no estrangeiro. Alerta para o facto dos contratos terem sido negociados e assinados sem consulta pública, num processo que alega ser pouco transparente. Alerta para a importância de combatermos as alterações climáticas e de liderarmos a transição energética. Aponta também para a necessidade de se investir mais e de Portugal liderar também o processo de investimento nas energias renováveis. E, para além disso, alega ainda, isto para ser muito sintético, que os contratos em causa têm contrapartidas financeiras, na prática insignificantes para o Estado português. Estiveram presentes vários deputados na audição aos peticionários, desde logo a deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD, o deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, e também o deputado Heitor de Sousa, também do Bloco de Esquerda, a deputada Ângela Moreira, do Partido Comunista Português, e a deputada Maria Dolores Rosinha, que chegou a comparecer nessa mesma reunião. Eu vou-me escusar de fazer as considerações mais detalhadas sobre o que referiu cada grupo parlamentar, No entanto, o Bloco de Esquerda foi muito categórico na defesa da petição e do âmbito da petição. O Partido Comunista Português salvaguardou a necessidade de se compatibilizar a necessidade ou a possibilidade de explorarmos os nossos recursos com a necessidade também de não interagirmos negativamente para com o meio ambiente. O Partido Socialista e o Partido Social Democrata, embora tenham feito as suas posições, reservaram, embora tenham escutado e salado a iniciativa, a sua posição para uma futura discussão em plenário, que, como já referi, vai acontecer. E, como tal, eu penso que o objeto da petição é claro, está bem especificado, encontram-se preenchidos os requisitos formais. Deve ser dado conhecimento da presente petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares para que possam, isto é, na medida do que entendam do necessário, poder desenvolver alguma ação na sequência da sua eventual aprovação. E, naturalmente, esta petição, este relatório deve ainda ser objeto de publicação no Diário da República e ser remetido para o Sr. Presidente da Assembleia nos trâmites também habituais. E penso que, essencialmente, é isto que tenho a transmitir à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Os deputados queiram pronunciar-se sobre o relatório, façam favor. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Relator pelo relatório que nos apresenta, pela descrição que faz dos factos e pelo rigor que impôs no seu texto. E nessa medida, naturalmente, que nós nos revemos em tudo o que está aqui dito, porque de facto foi assim que as coisas se passaram. Sem embargo, Sr. Presidente, e isto não tem a ver agora com o Sr. Deputado Relator, tem a ver com algo que, se calhar, deveríamos estabelecer aqui alguns mecanismos de alerta para nós próprios. Isto não é uma crítica dirigida a ninguém, o PSD certamente terá também algumas iniciativas neste mesmo contexto, que é a diferença de tempo que é entre a entrada e a apresentação do relatório. E isto é válido, se calhar, para a minha... Oh, Sr. Deputado, isto é válido, se calhar, para a minha pessoa. Portanto, não estou aqui a... Mas o que é que eu queria sugerir, Sr. Presidente? Era aproveitar esta oportunidade, ver se poderíamos criar aqui um mecanismo dos próprios serviços. Se, eu sei que eles não têm essa obrigação, mas era um pedido que fazia se os serviços nos pudessem, a determinada altura, nos fazer alertar para essa circunstância, dizendo, olha, Sr. Deputado, já passou o mês, já passou dois, algumas comissões têm até o hábito de, passado o prazo, marcar para agendamento. Eu sei que, por exemplo, a Comissão de Finanças, independentemente do deputado apresentar ou não apresentar, eles agendam. E o deputado depois tem que lá justificar que não apresentou naquela semana, mas que vai apresentar na próxima. Isto para evitar que, de facto, nós aqui tivemos inclusive duas demissões. Há aqui, de facto, uma grande diferença temporal entre a entrada da petição, a sua admissibilidade e a feitura deste relatório. E o que eu queria aqui deixar, Sr. Presidente, é exatamente isso. De alguma forma, criamos aqui um mecanismo em que os serviços pudessem alertar os deputados quando o prazo é ultrapassado. Se calhar eu estou nessa circunstância, Sr. Presidente. Portanto, mas queria deixar este pedido aqui. Obrigado.
Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Certamente que tentaremos dar seguimento a essa sua preocupação. Mais algum dos seus deputados pretende intervir sobre o relatório? Não havendo mais intervenções, passamos então à votação. Se o Sr. Deputado João Torres não vir inconveniente, passamos então à votação do relatório. Os seus deputados votam contra o relatório. Que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Passamos agora à distribuição de iniciativas legislativas que baixam à Comissão. Projeto de Lei 882/13, a terceira sessão do Bloco de Esquerda, implementa um sistema de depósito, devolução e retorno de embalagem de bebidas, taxa recuperável e cria o respectivo sistema de recolha mediante incentivo. Primeira alteração ao regime unificado dos fluxos específicos de resíduos. É um projeto que será discutido em conexão com a 6ª Comissão. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, que agradeço.
Logo. Bruno Coimbra, Sr. Deputado.
Será o Sr. Deputado Bruno Coimbra, relator do Projeto de Lei 882. Projeto de Lei 883/13, a terceira sessão do Bloco de Esquerda, reforça a autonomia financeira dos municípios e introduz medidas de justiça nos impostos municipais, 7ª alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais e 33ª alteração ao CIMI, conexão com a 5ª Comissão, relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, exatamente. Senhores deputados, Sr. Deputado Alberto Pertinho, que ficará relator deste projeto de lei. Projeto de lei 838/13, a terceira sessão do PEV, procede à reposição de freguesias. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Seria o próprio, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira será o relator deste projeto de lei. E passamos então agora à especialidade dos projetos de lei 853 e 854. Temos propostas de alteração para votar e, portanto, não sei se temos duas propostas de alteração, proposta de alteração do PCP e a proposta de alteração do Partido Socialista. Os senhores deputados certamente quererão fazer alguma apresentação. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pela vossa compreensão de se ter agendado isto hoje. Dizer que, aliás, ainda bem que foi assim, porque a proposta de aditamento que eu tinha feito ontem estava errada. Estava errada. E, portanto, foi muito oportuno pedirem-me para esperar um dia, porque não há nada como a gente pensar um bocadinho melhor nas coisas para as fazer melhor. Peço desculpa desse erro. Pedi uma proposta não de aditamento, mas sim uma proposta de substituição. E explicar-vos o que é que se passou. Na votação no Grupo de Trabalho, o texto de substituição do PS, na parte final, na entrada em vigor, dizia assim: isto fica em vigor até 31 de dezembro deste ano, mas, no ponto número 2, dizia: se entretanto for aprovada a lei, essa lei revogará expressamente este diploma. Acontece que isso não foi aprovado no Grupo de Trabalho, e o que ficou aprovado no Grupo de Trabalho foi só a versão inicial, que era: a lei fica em vigor até ser aprovada uma nova lei que a altera. Eu fiquei preocupada porque achei que era preciso ter um prazo concreto para não estarmos a aprovar uma suspensão, uma moratória sem prazo. Naturalmente não ia propor novamente à Comissão para votar uma coisa que tinha sido repudiada no Grupo de Trabalho, que me parece que isso não é uma boa prática parlamentar, e portanto proponho um novo prazo. Em vez de ser 31 de dezembro, é 31 de março. Qual é o racional para esta alteração? O racional para esta alteração é como, em princípio, isto até vai ser aprovado antes, e nós temos os nossos calendários todos para que isto seja aprovado antes, mas pode haver sempre algum problema, alguma complicação. O racional é que, como até ao final do ano a questão determinante nos trabalhos parlamentares é o Orçamento de Estado, que entra em outubro, e depois está aquela fase toda que não se pode discutir outras coisas, só se pode discutir o Orçamento de Estado, deixar passar o 31 de dezembro, que é a fase em que o Orçamento de Estado tem que estar concluído, e portanto o racional foi esse, foi meter um trimestre para não implicar com o Orçamento de Estado. Sendo que eu estou convencida, se tudo correr bem e conforme os calendários que iremos aprovar hoje à tarde, ou que iremos pôr à consideração do Grupo de Trabalho hoje à tarde, que nós vamos conseguir fechar isto nesta sessão legislativa. Mas nunca fiando, pode haver sempre um bamburro de um azar, e ficava o diploma assim no ar, sem prazo limite. Esta é a razão desta alteração que eu ponho à vossa consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Roseta. Então passamos à votação das propostas de alteração. Primeira proposta de alteração apresentada pelo PCP. Onde é que está? Está aqui. A proposta apresentada pelo PCP, que propõe que no artigo 6º, produção de efeitos, a presente lei produz efeitos até 31 de dezembro de 2019. Senhores deputados que votam contra, podem baixar. Senhores deputados que se abstêm, portanto, foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e do PSD. Não é? Não está ninguém do CDS, para não. Portanto, passamos então agora à votação da proposta de alteração ao mesmo artigo 6º apresentado pelo Partido Socialista. A proposta de alteração tem um primeiro ponto que diz: a presente lei produz efeitos até 31 de março de 2019, e tem um segundo ponto que diz: o prazo previsto no número anterior pode ser antecipado com a entrada em vigor da lei que promova a revisão do regime do arrendamento urbano e que venha a criar um quadro definitivo de proteção dos inquilinos em função da idade e deficiência e revogue o presente diploma. Algum dos seus estados pretende que seja votado em separado ou votamos tudo em conjunto? Em conjunto? Muito bem. Diga, diz.
Esta votação foi feita em separado no grupo de trabalho.
Mas pretende que se vote em separado? Portanto, o Bloco de Esquerda pretende que se vote em separado o primeiro e o segundo ponto. Muito bem, então passamos à votação do primeiro ponto. Senhores deputados que votam contra o primeiro ponto, levantam o braço, por favor. Portanto, os senhores deputados que se abstêm, os senhores deputados que votam a favor, portanto, foi aprovada com os votos contra do PSD. O segundo ponto, os senhores deputados que votam contra. Contra o segundo ponto. Eu vou repetir então a votação. Os senhores deputados que votam contra o segundo ponto, podem baixar. Os senhores deputados que se abstêm. Portanto, foi aprovado com os votos contra do PSD e do Bloco de Esquerda. Foi isto? Foi isto, não foi?
Sim.
Ok. Portanto, foi aprovado. Ok. É a favor de todos os outros partidos. Menos o CDS não está presente. Portanto, como? Todos os outros partidos. Portanto, foi aprovado com os votos. É fazer as contas. É fazer as contas.
Quantos votos são do PS, Bloco, PC e Bloco? O Bloco vota a favor.
Não,
o Bloco votou contra.
O Bloco vota.
Sim.
O Bloco votou contra.
Sim. Não.
Então. O CDS não está presente, portanto, não. Portanto, quer dizer que foi aprovado que a presente lei produz efeitos até 31 de março de 2019. É isto?
Não, isso foi votado favoravelmente.
Peço desculpa. O 2 foi chumbado e o 1 foi votado a favor. Portanto, foi aprovado, fica só a presente lei produz efeitos até 31 de março de 2019. É isto?
Nos okay. Parece mais favorável a data apresentada.
Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, naturalmente respeitamos a votação que acaba de ser feita, mas desde já indico que o Partido Socialista, na produção da própria lei do arrendamento urbano, que é este ponto que foi agora rejeitado, mas quando estivermos a discutir o NRAU, que é a questão de fundo, a questão substantiva, iremos novamente propor que seja revogada esta moratória, porque a nossa intenção, que somos autores da iniciativa, é que a moratória tenha um prazo o mais rápido possível. Mas não foi aprovado, temos que respeitar naturalmente a votação da Comissão.
Muito bem. Sr. Deputado Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para fazer um comentário. O PSD, nestes pontos, e tinha referido isso na nossa reunião do Grupo de Trabalho, que manteve o voto contra no sentido de coerência à sua votação. Portanto, nós não fugimos da nossa coerência. O Bloco de Esquerda é que, pelos vistos, fugiu, mas isso não tem nada a ver connosco.
Muito bem. Sra. Deputada Maria Manuel Rolo.
Obrigada. Uma vez que houve alterações aos prazos e nos parece que é mais favorável o alargamento desta moratória, e estamos no direito de o fazer, pareceu-nos preferível votar favoravelmente a existência de uma data, até pelas necessidades dessa data, o que não quer dizer que depois, havendo propostas de lei, essas propostas não venham a revogar este próprio diploma, e aí, nessa altura, voltaremos a discutir estas questões todas. Ou seja, não nos parece que isto nem cai nem o Carmo, nem a Trindade com esta alteração de voto. Obrigada.
Nem a Serra do Pilar também. Muito bem. Senhores deputados, então, passamos então agora à ratificação das votações indiciárias. Vamos começar pelo projeto de lei 853/13 do Bloco de Esquerda, que estabelece a suspensão de prazos do novo regime de arrendamento urbano e de processo de despejo. Alguns dos senhores deputados querem fazer alguma ratificação em particular ou podemos fazer a ratificação no global? No global? Muito bem. Então, senhores deputados que votam contra a ratificação da votação em grupo de trabalho, levantam o braço. Senhores deputados que se abstêm, foram ratificadas as votações no grupo de trabalho. Passamos ao projeto de lei 854/13, a terceira sessão do Partido Socialista, que estabelece um regime extraordinário e transitório de proteção de pessoas idosas ou com deficiência que sejam arrendatários e residam no mesmo local há mais de 15 anos. Há um texto de substituição, que é esse que foi votado de forma indiciária. Foi esse texto. E, portanto, alguns senhores deputados querem fazer alguma ratificação em particular, de algum ponto? Não havendo.
Senhor Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado Helena Roseta.
Temos que excluir o artigo 6º desta votação.
Exatamente.
O artigo 6º acabamos de
exatamente.
Votar.
Exatamente. Portanto, vamos votar a ratificação em geral, excluindo o ponto 6º, que foi alterado, cuja votação foi alterada agora com esta recente votação. Senhores deputados que votam contra a ratificação, senhores deputados que se abstêm, foi retificadas, foram retificadas as votações efetuadas no grupo de trabalho por unanimidade, com exclusão do ponto 6, como foi referido e bem, foi objeto de uma alteração agora em votação. Srs. Deputados do Partido Socialista, nós fizemos a retificação das votações do texto de substituição. É preciso saber se o Partido Socialista retira o texto original. Nós fizemos a retificação das votações do texto de substituição. É preciso a indicação do Partido Socialista para retirar o texto original.
Sim, com certeza. Já tinha informado a Comissão, já tinha informado os serviços que queríamos retirar o texto original. Portanto, é o texto de substituição que subsiste.
Agora fica informada a Comissão que o Partido Socialista retira o texto original e, portanto, ficará apenas com o texto de substituição. Bem, então temos a especialidade feita. Passamos agora aos projetos de resolução, ponto 4. Primeiro, projeto de resolução 1646/13 da terceira sessão do Partido Socialista recomenda ao Governo que desenvolva as ações necessárias para a recuperação e valorização da nascente do Rio Mondego, Mondeguinho. Este projeto de resolução é para baixar à Comissão, portanto, será discutido logo que haja indicação do Partido Socialista, se quer discutir em plenário ou em Comissão. Projeto de resolução 1646 sobre o Rio Mondego, Mondeguinho. Em comissão ou em plenário? Ou dará indicação?
Sr. Presidente, nós damos a indicação, se possível. Se não dissermos nada até ao final do dia de hoje, será em comissão.
Em comissão. Portanto, em princípio, em comissão, a não ser que haja indicação em contrário, e, portanto, será agendado para uma próxima reunião. Agora vamos fazer a apreciação do projeto de resolução 1301/13, da terceira sessão legislativa, apresentado pelo PCP, adoção de medidas excepcionais para solucionar a situação de incumprimento dos moradores nos bairros sociais de propriedade do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Sr. Deputado Maria Manuel Rola.
Queríamos pedir o adiamento, por favor, Sr. Presidente.
Por Bloco de Esquerda pede o adiamento da apreciação do projeto de resolução 1301 do PCP. Muito bem. Nada a opor, então vamos passar este... Sim, ok, mas podia haver algum comentário ou alguma questão. Passaremos então este projeto de resolução para a próxima reunião da Comissão e baixa também à Comissão, portanto, aliás, subiu para o plenário.
É para informar-se.
Sim. O projeto de resolução 1621/13, a terceira sessão do PCP, que recomenda ao Governo medidas para a prevenção e segurança de edifícios associativos. A Comissão competente foi a 12ª e, segundo a indicação, este projeto de resolução subiu já a plenário, foi já enviado pela Comissão, pela 12ª Comissão, para plenário. Portanto, é apenas para informar a Comissão. E passamos então agora à redação final da Legionela. Portanto, o texto final que agrega o projeto de lei 658 do Bloco, projeto de lei 659 do Bloco também, projeto de lei 666 do PAN, projeto de lei 680 do PCP e o projeto de lei 682 do PEV, todos sobre a Legionela. Portanto, os Srs. Deputados têm a redação, a proposta de redação final. Alguns dos Srs. Deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado Paula Santos, peço desculpa. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, há aqui vários aspectos que gostaria de referir relativamente a esta... Só que está um bocadinho de ruído.
Srs. Deputados, agradecia que fizessem um pouco de silêncio. A sala é pequena. Se nós falamos todos ao mesmo tempo, fica inaudível a intervenção de quem está a intervir. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, relativamente à redação final deste conjunto de iniciativas, neste caso concreto deste texto final, há aqui um conjunto de aspectos que estão sugeridos pelos serviços alterar que nos suscitam dúvidas. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma apreciação, porque algumas das propostas concretas que são feitas não são propostas de redação final, são propostas que têm inclusivamente a ver com o conteúdo. Mas ainda assim, creio que isto exige um olhar mais, eu diria até mais fino, ou pormenorizado ao conjunto das propostas que são aprovadas. Há dois aspectos gerais que nos parece devemos ter em conta quando olhamos para todo o documento. Um primeiro é a lei que foi aprovada na Assembleia da República faz referência, à redação inicial tinha a referência como a prevenção e o controlo, não da doença dos legionários, mas da bactéria legionella. E creio que valia, aliás, na nossa opinião, em toda a lei se deve manter esta referência. A própria norma da Direção-Geral de Saúde faz referência, quando nós estamos a colocar as questões de prevenção e de controlo, também à bactéria da legionela e não à doença dos legionários, porque o que está, de facto, a prevenir e o que se pretende controlar é a bactéria, a doença já é uma consequência depois, naturalmente, do surto. E eu creio que esse é um aspecto referente. Depois há uma outra questão que também pelo documento parece haver alguma confusão entre estratégia e programa. Nós consideramos que estratégia é uma coisa, programa é outra. A estratégia são definidas as orientações gerais daquilo que se pretende intervir. O programa está integrado na estratégia. São depois as medidas concretas para a concretização dessa mesma estratégia. E eu creio que toda a iniciativa ou toda a redação final deve ser colocada em função dessa matéria. Depois, há um conjunto de aspectos específicos, ou seja, muitas das questões que são colocadas pelos serviços nós poderemos acompanhar, mas depois pelo meio, não sei que metodologia é que o Sr. Presidente quer adotar, mas pelo meio do conjunto das alterações propostas há algumas que nós não concordamos, não sei como é que pretende que nós o indiquemos. O Sr. Presidente não está a ouvir.
Muito obrigado.
Senhor Presidente, eu estava a colocar o seguinte, pois eu reparei que não estava a ouvir.
Mas foi só uns segundos, precisamente segundos em que o Senhor Deputado fez a pergunta.
No geral, ou seja, há aqui várias sugestões que os serviços fazem que nós acompanhamos. Aqui pelo meio há uns quantos que temos dúvidas e há uns quantos que não acompanhamos. Não sei que metodologia é que pretende adotar para podermos ver esta redação final, se quer que os identifique todos, mas eu temo que depois possa não se perceber o que nós estamos a colocar, ou se vamos um a um, veja.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós vamos já tentar encontrar uma metodologia. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira queria intervir também. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por acaso, ia colocar uma questão também ainda relativamente à proposta da DAPON, não propriamente na vertente que a Sra. Deputada Paula Santos fez, mas relativamente à entrada em vigor do diploma, que aqui o que a DAPON nos propõe é algo que não sei se ultrapassa ou não a mera alteração de redação final, porque o que a DAPON nos propõe é a eliminação pura e simples do artigo, com a qual nós nos revemos. Não sei se o podemos adotar, isto é, quando estamos a falar da redação final, não estamos a falar de eliminação de artigos. Estamos a falar, o artigo passa a ter esta redação e não outra. Ora, o que a DAPOE nos propõe é nem mais nem menos, não sei se o Presidente quiser acompanhar, página 13 e 14 do documento, nos propõe é simplesmente a eliminação do artigo, de modo a que a entrada em vigor do diploma ocorra no quinto dia que está previsto da vacatio legis e não no dia imediatamente seguinte à da sua publicação em Diário da República, porquanto, segundo diz a DAPON, a Direção-Geral de Saúde crescerá daqui de um prazo mínimo de adaptação. O que eu queria dizer, Sr. Presidente, e é levantar esta questão, se nós estamos em condições de, se isto ultrapassa ou não a mera redação, porque estamos aqui para pôr uma iluminação. Era a dúvida que eu queria deixar.
Muito bem. Srs. Deputados, mais alguém quer intervir sobre isto? Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista analisou a redação final e não tínhamos nada a objetar, salvo melhor ponto de vista que nos possa suscitar alguma questão. As alterações que são feitas são sobretudo ao nível ortográfico, uma outra vez a nível de correção de uma gralha, e são alterações fundamentalmente ao nível da harmonização logística do próprio projeto de lei. Em todo o caso, o que eu acho que era importante era, tendo havido grupos parlamentares que identificaram questões muito concretas, estabelecer uma metodologia para que as questões sejam partilhadas entre todos, mas com a maior brevidade possível, uma vez que este projeto de lei já se vem arrastando há algum tempo e era naturalmente importante que, com a maior brevidade possível, pudesse ser finalmente aprovado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que nós temos condições para encontrar aqui uma metodologia que nos permita incorporar todas as preocupações, todos os contributos que, entretanto, foram aqui dados. Eu acho que a melhor forma de o fazer é os grupos parlamentares enviarem propostas de correção deste texto, desta proposta de texto, de modo a que, com base em alguma coisa que esteja escrita, podermos, em próxima reunião, fazer essa apreciação e, se necessário for, votar, não é? Mas nós procuramos sempre que haja um consenso à volta destas alterações, mas acho que é a melhor forma de o fazer, porque neste momento o Sr. Deputado está a dizer é o parágrafo tal, não sei o quê, nunca mais saímos daqui, não sai perceber nada, e mesmo em relação a esta questão que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, acho que é necessário refletir sobre isso, e portanto julgo que a melhor metodologia seria, sobretudo, o grupo parlamentar do PSD e do PCP, que têm questões a levantar sobre a redação final, o fizessem chegar logo possível, de modo a que na próxima reunião de comissão pudéssemos voltar a este assunto já com base nas propostas concretas. Estamos de acordo? Muito bem. Talvez a próxima reunião da comissão é?
É
dia 6, portanto até dia 4.
Sim.
Ok. Portanto, propomos que seja até terça, até dia 4. Eu não tenho aqui o calendário, mas acho que dia...
É dia 6.
Segunda-feira. Dia... Até dia 4. Até dia 4, segunda-feira. Portanto, agradecemos que os grupos parlamentares que queiram apresentar questões relativamente à redação final, que nos enviem para a Comissão até segunda-feira, dia 4, de modo a podermos ter tempo para as apreciar na quarta-feira seguinte. Está bem? Estamos de acordo? Muito bem. Então, portanto, sendo assim, adiamos a apreciação da redação final para a próxima reunião. Vamos então agora aos outros assuntos. Duas questões que queríamos referir. Está bem? Duas questões que queríamos referir. Em primeiro lugar, relativamente à visita, à deslocação da Comissão à Região Autónoma da Madeira. Portanto, como certamente os seus deputados sabem, isto foi distribuído à mesa e aos coordenadores, recebemos uma nota do Governo Regional, em que refere que o Governo Regional da Madeira tem todo o gosto em colaborar com a Assembleia da República para esta deslocação. E, portanto, as dúvidas suscitadas sobre a eventual disponibilidade do Governo Regional para acolher e para colaborar com a Comissão ficam assim esclarificadas a bem da...
Agora vão as comissões todas para a Madeira. Vai a defesa, vai o trabalho, vai tudo.
E, portanto, inclusivamente... Foi enviado também para o Governo Regional a proposta de programa, e a única questão que o Governo Regional colocou foi relativamente à audiência do Sr. Presidente do Governo Regional no dia 9 às 18h30, dizendo que não tem possibilidades porque já tem um evento agendado no município da Calheta para a mesma hora. E, portanto, nós vamos sugerir que o Sr. Presidente do Governo Regional sugira uma data para esse efeito. Agora, entretanto, tivemos notícia, na sequência da Conferência de Líderes, que no dia 11 de julho não haverá plenário, portanto será reunião de comissão. 11 de julho é quarta-feira, ou seja, temos segunda, terça e quarta-feira por nossa conta. O que nós sugeríamos era que em vez de estarmos a ocupar mais uma vez os nossos fins de semana, que fizéssemos a visita não de 8, ou seja, de domingo a terça, mas de segunda a quarta. Portanto, segunda, terça e quarta, ficando o fim de semana livre, o que nos parece que é justo e de toda a conveniência, até porque, em termos de visitas, é sempre muito mais difícil conseguir compatibilizá-las quando se trata de um domingo. E, portanto, depois da resposta do Sr. Presidente do Governo Regional e depois desta informação que temos da Conferência de Líderes, que não haverá plenário no dia 11, a proposta era que, portanto, se consolidasse a decisão desta Comissão de visita de deslocação à região autónoma da Madeira e que essa deslocação fosse no dia 9, 10, nos dias 9, 10 e 11 de julho. 9, 10 e 11 de julho. Segunda, terça e quarta. Se de facto nós concordarmos em consolidar esta deslocação e esta data, a nossa proposta é que as inscrições para a deslocação fossem feitas até ao final do dia de hoje. Isto porque comprar os bilhetes agora ou comprá-los daqui a uma semana faz toda a diferença em termos do orçamento da nossa Comissão. E, portanto, queríamos que essa questão ficasse resolvida hoje. Portanto, neste momento, temos 10 senhores deputados inscritos. Eu vou dizer os que estão inscritos. Pedro Soares, Manuel Freixo, Maria de Luz Rosinha, Maria Germana Rocha, Emília Cerqueira, Luís Vilhena, José Manuel Carpinteira, Eurídice Pereira, Ângela Moreira e André Silva. Portanto, se algum destes senhores deputados quiser desistir, deverá fazê-lo até ao final do dia de hoje. Os senhores deputados que não estão inscritos ainda e que queiram inscrever-se para a visita, deverão fazê-lo até ao final do dia de hoje. Agradecia que os coordenadores dos grupos parlamentares informassem os respectivos deputados desta questão. Senhor deputado Helena Roseta, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós hoje à tarde no grupo de trabalho da habitação vamos discutir o cronograma com as audições do pacote todo da habitação. E neste cronograma estava previsto que a votação na 11ª Comissão fosse precisamente no dia 10 de julho. Peço desculpa, Srs. Deputados. Peço desculpa. Acontece que os trabalhos parlamentares vão acabar, creio que o dia 17 ou 19 ou qualquer coisa assim. E, portanto, se de 9, 10 e 11 não está cá a Comissão, quando é que a Comissão reúne para que este pacote possa subir a plenário? Porque depois, na semana seguinte, fecha o plenário. Acaba a sessão. Na sexta-feira, dia 13, antes do plenário? Certo, é porque... Desculpe lá. Não, mas logo assim o plenário já não dá, pois para a semana seguinte já podemos, já é muito arriscado, isto fica para a sessão seguinte. Nós tivemos a ver com os serviços da Assembleia, exatamente, com os serviços da Comissão, as datas todas tapadas para...
Desculpe, o plenário está previsto para dia 18, portanto, entre 13 e 18 dá tempo.
Só um momento. Mais uma questão, Sr. Presidente, desculpe lá, mas já não tem a ver agora com a visita, tem a ver com o guião das votações para hoje à tarde. Veja aqui que está no guião a votação do projeto 853, que foi rejeitado no grupo de trabalho e aqui na Comissão, e não está o 854. Eu não sei se não deveria pedir-se o adiamento do 853 para serem votados os dois no mesmo
claro,
dia. Ou então claro. O vosso é retirado, não sei. Ou então o vosso é retirado. Ou é os dois votados hoje, ou são os dois votados para a semana, ou
acho,
o vosso é retirado.
Eu acho que fazia sentido serem os dois votados para a semana juntamente com as alterações.
Pois eu penso que podiam ser os dois votados para a semana. Desculpa lá. O que não faz sentido é estar a votar um que ainda por cima foi chumbado e não votar o outro.
Sim, a gente vai pedir aos serviços da Comissão que tratem disso junto da plena.
Muito bem.
Sr. Deputada Paula Santos.
Eu queria só fazer uma sugestão ainda sobre esta questão que foi colocada da reunião da Comissão depois para no âmbito da calendarização que estava proposta. Eu creio que quando vier à Comissão as iniciativas do arrendamento é para ratificação, porque no âmbito do grupo de trabalho devemos logo fazer as votações judiciárias, por isso há de ser, não havendo nenhum problema, há de ser uma coisa rápida. Como sexta-feira, a seguir ao plenário, às vezes é complicado, eu creio que poderíamos, se houver acordo entre todos, marcar uma reunião no dia 12, antes do plenário, entre as 2 e as 3, e se houver ainda alguma questão que se coloque, ainda temos a outra semana para resolver. Eu estou aqui à cautela e antecipação. Sim, certo.
Sim, nós temos uma, de acordo com a sugestão da Sra. Deputada Paula Santos, nós temos reunião de mesa marcada para dia 12, portanto faríamos a reunião às 14 horas, entre as 14 e as 15, para ratificação de votações judiciárias, em princípio será só isso. Estou de acordo com isso, parece-me bem, parece mais avisado. Muito bem, então fica agendado. Mas vamos resolver isto da Madeira? Há alguma questão a levantar sobre a Madeira? Portanto, fica consolidada a deslocação 9, 10 e 11. Muito bem. Os seus deputados que queiram inscrever-se ou que queiram desistir das inscrições até ao final do dia de hoje. Como?
Essa de desistir é pouco simpática.
Não, é que houve alteração de data.
Muito bem.
Pode haver alteração, claro. Claro. Portanto, está resolvida esta questão. Madeira. Portanto, a alteração ao programa que vamos propor é de acordo com a agenda do Sr. Presidente do Governo Regional. Tirando isto, pode haver ainda alterações, se nos forem sugeridos pelo próprio Governo Regional, pela Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais, que nos vai ajudar a elaborar o programa, mas isso será sempre apreciado em reunião de comissão, como é óbvio. Sr. Deputado Paulo Santos.
Sr. Presidente, eu queria colocar uma questão, aproveito este momento dos outros assuntos, não é nada de especial, mas hoje esteve agendada a reunião do Grupo de Trabalho da Convenção de Albufeira, que não se realizou. O que eu queria solicitar era o seguinte, havia um prazo inicial de entrega de propostas, creio que até segunda-feira. Como não houve a reunião, o que eu queria solicitar é se havia possibilidade de alargar este prazo, por exemplo, até sexta-feira.
Muito bem, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, coordenadora do Grupo de Trabalho, poderá já abordar esta questão.
Portanto, eu tinha esse assunto aqui para abordarmos. Uma vez, não apareceu nenhuma proposta até à data. Podem entregá-las hoje? É porque nós iríamos, eu iria propor que a reunião fosse dia 5 às 14 horas, com dois pontos. Dá, é um bocadinho apertado, mas dá. Pronto. Então, sexta-feira então. Então acertamos isso e acertamos na reunião para terça-feira às 14 horas.
Muito bem. Então,
com dois pontos. Um ponto que é analisarmos as propostas que vieram, a proposta de relatório que até já foi distribuída, mas que se for preciso fazer algum acerto será feito, e também a eventualidade de um texto conjunto, se nos entendermos sobre isso. Certo?
Muito bem. Então, obrigado, então de acordo com as propostas... O Sr. Deputado Alba Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria aproveitar para informar a Comissão que, relativamente ao Grupo de Trabalho do Amianto, que está a ser muito difícil que os partidos que tenham iniciativas legislativas se consigam entender. E, portanto, eu vou fazer essa informação a todos os membros do Grupo. Estou aqui a informar a Comissão e provavelmente não vai haver nenhuma possibilidade de haver um texto comum, até porque uma iniciativa legislativa é uma proposta de alteração à atual lei e as outras são projetos de lei e, portanto, aquilo torna-se muito difícil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Castelo Branco. Sr. Deputado Paula Santos.
Desculpe lá, tendo em conta esta informação que está colocada, acho que a solução é votar. Vota-se depois cada uma das iniciativas em especialidade e o resultado é o que for.
Claro, é o normal. Então, sendo assim, fica consolidada também a reunião do Grupo de Trabalho da Convenção de Albufeira para terça-feira, dia 5. Terça-feira, dia 5, às 14 horas, e entrega de propostas de alteração até dia 1, sexta-feira. Portanto, para finalizar, se não houver... Ah, então é melhor falar já no outro ponto. Faz favor, Sr. Deputada Maria Luz Rosinha.
Senhor Presidente, o Partido Socialista queria solicitar que se pudesse ser analisada a possibilidade da reativação do grupo de trabalho relacionado com a descentralização.
Descentralização, grupo de trabalho de descentralização.
Exatamente, que era coordenado pela Senhora Deputada Berta Cabral.
Muito bem, eu acho que poderíamos incluir isso na próxima reunião. Sim, para deliberar sobre essa matéria. Muito bem, então veremos isso na próxima reunião, incluiremos na ordem de trabalhos a reativação do Grupo de Trabalho da Descentralização, coordenado pelo Sr. Deputado Berta Cabral.
Próxima reunião
da Comissão é no dia 6 de junho, quarta-feira, às 10 da manhã, e começa com a audição das Águas do Norte, a propósito do requerimento feito pelo Bloco de Esquerda sobre a deslocalização dos trabalhadores. Muito bem. Portanto, dia 6 de junho, quarta-feira, 10 da manhã, inicia-se com a audição da Águas do Norte. Senhores deputados, mais alguma questão? Não havendo, dou a reunião por terminada. Muito obrigado.